que eu busco fazer, cara? Eu busco reorganizar a forma como eu vivo, para quê? Para eu precisar trabalhar menos. E ganhar o dinheiro que eu preciso, nem mais, nem menos. É você encontrar a suficiência. Encontrar o quanto é suficiente para você. Porque quando você sabe o quanto é suficiente para você, você começa a se libertar. Começa a se libertar daquilo que os outros dizem que você tem que fazer. Os caras que vendem enriquecimento, vendem assim, dicas para você ficar rico e tal, tudo isso, cara, essas pessoas, elas fazem você se sentir pobre. Elas fazem você sentir que você não tem o dinheiro suficiente, cara. Que você precisa ter mais, que você precisa investir mais, precisa acumular mais. E não, então, ela presta um serviço contrário, cara. Ela tá te prometendo ficar rico, mas ela tá fazendo você se sentir pobre. E hoje eu me sinto, cara, de verdade, assim, cara. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu me sinto muito rico, cara. Eu sou um homem muito rico. Eu não sou um cara muito rigoroso, assim, de não se deve comer. Então, às vezes eu como coisas, mas eu como pouco, cara. E aí eu percebi que eu comia muito algo que não era legal para mim. E falei, pô, podia ter comido um pouquinho só, sabe? Aquele doce, aquela pizza. Eu posso comer, mas não preciso comer tanto. E aí eu vou tomando consciência, cara, de como funciona o meu ego. Todas as questões relacionadas ao autoconhecimento que tá ligado àqueles maus hábitos, né? Eu queria ser muito grande, uma linha de grandeza, cara, que não cabe em mim, assim, sabe? Aí eu comecei a me dar conta do meu próprio tamanho. Quis fazer, eu queria comprar coisas que iam me prejudicar financeiramente, querer dar o passo maior que a perna, querer me carregar mais do que eu dou conta, seja na hora de fazer um exercício, de querer pegar mais peso do que eu aguento e depois ficar com dor porque eu peguei mais peso, ou na hora de pegar mais projetos do que eu dou conta, cara, aceitar, assumir mais compromisso do que eu dou conta. Então eu aprendi, cara, qual que é meu tamanho, cara, quanto que eu dou conta.
Alô, mundo! Eu sou o Renato Stephanie, essa é a Sexta Filosofal. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu tenho a alegria de receber o meu irmão, Gustavo Tanaka, um cara que é difícil de descrever com uma coisa só. Eu acho que o Gustavo Tanaka, ele se enquadra muito na definição de homem renascentista que eu venho falando há tanto tempo aqui no podcast, nas minhas redes sociais, nos meus textos. Um homem que é um músico, ele é escritor, ele é poeta, ele é instrutor, ele é mentor, amante da natureza.
Agricultor agora, porque ele tá plantando uma horta maravilhosa.
Enfim, gente, é um ser humano fantástico que eu sempre, sempre, sempre tenho muito prazer de estar junto. O Gustavo, ele me passa muita sabedoria, muita paz, muita coragem. O que mais? Uma pessoa
leve.
Leve, exatamente. Pessoal, você deve estar achando que o meu microfone está com problema, mas na verdade é o seguinte: hoje, enquanto eu faço essa gravação para você, eu estou de mudança aqui com a minha esposa, tá? Eu, o Horus, nosso cachorro e a Nádia. A gente tá de mudança, correndo atrás do caminhão. E é a melhor que eu pude fazer hoje nessa introdução, então eu espero que vocês entendam, tá bom? Agora fica o meu convite para você poder aprofundar no cosmos do meu irmão Gustavo Tanaka. E antes de você viajar, antes de você mergulhar no episódio de hoje, eu quero trazer para você a segunda Pé no Chão, a newsletter que eu envio uma vez por semana, na segunda-feira, um e-mail com dicas de livros, documentários, seriados ou insights poderosos para começar a sua semana. A segunda Pé no Chão é um complemento perfeito para a Sexta Filosofal. É um e-mail prático, pé no chão, com dicas ordinárias para deixar a sua semana extraordinária, direto na sua caixa de entrada. Então, topa? Para você assinar a segunda Pé no Chão totalmente gratuito, basta acessar seguimos.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber a segunda Pé no Chão. seguimos.com.br e assine a segunda Pé no Chão, beleza?
Só mais um recado, tem leva fresquinha do melhor do mundo, 70% já foi vendida e foi produzida ontem, então quem não garantiu, corre pro site para não ficar sem.
O melhorguedomundo.com.br e use o cupom SextaFilosofal tudo junto, tá bom? E agora, sem mais delongas, meus queridos, minhas queridas, vamos viajar?
You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men. With machine minds and machine hearts, you are not machines, you are not cattle, you are men.
We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.
Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos aqui com o meu irmão Gustavo Tanaka. Tava falando agora, antes de começar a gravar, que, cara, eu tenho um amor por esse ser humano que vocês nem imaginam. Eu tô muito feliz de estar aqui com ele. Eu falei pra ele que é uma pena que a gente não possa se ver mais vezes. É sempre muito gostoso estar um com o outro, a gente se reconhecer enquanto homens, enquanto seres humanos, enquanto consciências evoluindo. Queridão, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. E como sempre, a primeira pergunta que eu faço pra todo mundo que chega aqui na Sexta Filosofal é: se hoje fosse o primeiro dia que a gente se encontrasse, como é que você ia se apresentar pra mim? Quem é o Gustavo Tanaka? Ou o quê? Ou quando? Não sei.
Errei. Olá, pessoal. Uma alegria estar com vocês aqui. Cara, muito bom estar com você sempre, né, cara? Seus convites eu sempre aceito, porque sei que vai ser sempre profundo, inspirador. Então, estou animado com essa conversa também, para aquilo que vai sair. Cara, cada vez eu me apresento de uma forma diferente, né? Eu sinto que eu mudo bastante, assim. E eu mesmo enjoo da forma como eu mesmo me apresento, sabe? Então, hoje eu gosto de falar que eu sou um observador, cara. Um observador da vida, assim. Gosto de observar a vida, observar o que está acontecendo, observar a mim mesmo. Sou um curioso, né? Sobre a vida, sobre a existência, sobre o ser humano. E aí eu busco formas de me expressar a partir daquilo que eu observo. Então, quando eu observo uma coisa, eu tenho aprendizados, busco formas de compartilhar esses aprendizados. Normalmente na forma de textos ou de materiais, né, escritos, então, como escritor. Ou fazendo vídeos, compartilhando inspiração por vídeos, né, palestras, rodas de conversa, ou criando oportunidade para as pessoas se conhecerem, se conectarem, aprenderem aquilo que eu aprendi também. Então, basicamente, é a minha forma de atuar no mundo, assim. Eu busco me conhecer e aí compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendo, aquilo que eu acho que é legal.
Incrível, ótima apresentação. Cabe muito bem no Gustavo Tanaka que eu conheço. Queridão, eu tava pensando que quando eu te convidei para participar da Sexta Filosofal esse ano de 2021, eu tô explorando bastante o tema do Vamos Filosofar sobre tananana. E tanto pela nossa interação, quanto pelo modo como você tem levado o seu estilo de vida, né, os valores que você tem buscado, as virtudes que você tem cultivado, eu sinto assim de coração que você tá muito conectado, e você até trouxe esse tema, né, da humanidade e da natureza. Então eu queria começar com uma pergunta bem, bem profunda, assim, do tipo, como que você sente que está a humanidade hoje? Para onde estamos indo? Pelo modo como a humanidade está se organizando, o modo como ela está agindo no mundo. O que que é a humanidade para você hoje? Para onde ela está arrumando de acordo com a sua, como que nem se falou, você é um observador. Então, o que que você observa sobre a humanidade hoje?
Cara, pergunta desafiadora de ser respondida, mas eu vejo que a humanidade está num momento bem desafiador, assim, porque eu vejo dois movimentos distintos acontecendo, assim, duas forças acontecendo, né? O primeiro é o mais óbvio, assim, é o que a gente tem visto aí, cara, da violência, da separação, da desconexão com a natureza, a gente destruindo florestas, pessoas cada vez mais doentes, em depressão, ansiedade, um estilo de vida cada vez menos saudável, crise política, e a pandemia acentuou todas essas questões, né, problemas econômicos, financeiros. Então esse é o lado mais obscuro, assim, né, que eu vejo que tem muita força, a gente tem que muito observar. Por outro lado, eu vejo nascer várias iniciativas muito inspiradoras. Tenho a oportunidade de conhecer muitas dessas pessoas que estão fazendo coisas legais e pessoas que estão trabalhando a si mesmas, porque compreenderam que a única forma de mudar o mundo é mudar a si mesmo, né? Então, eu me sinto muito privilegiado de poder estar cercado de pessoas assim. Como eu estou cercado de pessoas assim, que estão se trabalhando, que estão se buscando, que estão se questionando, que estão mudando seu estilo de vida, que estão querendo viver de uma forma mais conectada com a natureza e com a espiritualidade, eu vejo nascer algo muito bonito e muito poderoso também. Então, perceba essas duas forças acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter um desafio de coletivamente fortalecer um lado ou outro. Se a gente só ficar pensando em coisas ruins, em cenários catastróficos, nesses futuros distópicos, é o que vai acontecer. Se a gente conseguir pesar essa gangorra para o outro lado e fortalecer as pessoas que estão trabalhando pelo bem, as pessoas que querem o bem, as pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Expandir em consciência, mudar os seus comportamentos, mudar os seus hábitos, aí eu vejo um futuro muito maravilhoso acontecendo. Então, acho que a gente está agora, nesse exato momento, nessa de observar isso acontecendo ao mesmo tempo, como se fossem duas linhas de tempo, assim, duas realidades paralelas acontecendo ao mesmo tempo, e as redes sociais evidenciam isso também, né?
Cara, maravilhoso. Você falando, eu não pude deixar de lembrar de um dos marcos da sua carreira, acho que foi um marco na sua carreira, que foi quando você escreveu aquele texto "Há algo de grandioso acontecendo no mundo". Isso faz o quê? Já 5 anos?
6 anos.
Quase 6 anos, 2015. Não sei quão fresco está o texto na sua memória, mas se você pudesse lembrar do que você escreveu naquele dia, 6 anos atrás, o que que você sente que se exponencializou e que realmente aconteceu do que você profetizou de grandioso lá 6 anos atrás? Profetizou não, né? O que passou por você naquele momento?
Sim. Cara, eu acho que aquele texto hoje ele é mais real ainda do que naquela época. Então, hoje vejo tudo isso acontecendo com muito mais clareza, né? Então, eu falei muito sobre o poder da colaboração, da gente aprender a colaborar ao invés de competir. Isso eu vejo cada vez acontecendo mais. O poder da internet. Então, a internet tem um poder gigantesco que a gente não aprendeu a utilizar, porque a gente cresceu sem a internet. Depois, ela veio depois, né? Então, é recente na nossa história. A humanidade nem se fala, mas da nossa geração, inclusive, né? Então, aprender a usar a internet e como é que a gente usa isso para criar aquilo que a gente quer, para promover os encontros, espalhar o conhecimento que a gente acha que é importante ser espalhado. Movimentos de mudança do consumo, né? As pessoas consumindo menos, o consumo consciente, eu vejo cada vez isso mais acontecendo, né? As pessoas repensando a alimentação, buscando uma alimentação mais saudável. Então, isso está acontecendo também cada vez com mais força. Hoje, por exemplo, você consegue ver todo restaurante que você vai tem uma opção vegetariana, né? Isso é algo que era impensável antes. Eu lembro porque a minha mãe se tornou vegetariana em 91. E eu lembro como ela tinha dificuldade, né? Então hoje, olha a diferença aqui de qualquer restaurante tem essa possibilidade. Até o Burger King tem um lanche vegetariano, que absurdo isso, né? Impensável. Então mudança no consumo, desescolarização, e aí a pandemia trouxe a desescolarização, a pandemia trouxe o homeschooling, acelerou, é isso aqui, ó. Vocês mesmos vão ter que educar os seus filhos e tal. Então, pô, transformou. Então tem muita coisa que era só um início naquela época e hoje já está muito mais forte. E a espiritualidade, né? Despertar a espiritualidade, cada vez mais pessoas buscando a meditação, sendo implementada nas empresas, enfim, a grande mídia falando mais sobre isso. Olha que maravilhoso, né? Se a gente puder perceber esses movimentos, como eles vão ganhando cada vez mais espaço.
Cara, tem dois pontos que você tocou que eu queria colocar uma lente de aumento neles. A gente vai falar deles separadamente. O primeiro deles, claro, é a desescolarização que você colocou. Ah, antes de falar disso, conforme você foi falando, eu me lembrei... Não sei se foi na primeira entrevista que eu fiz contigo, também faz uns 5 anos atrás, era Hack Life Cast na época, e isso era muito presente nas suas palestras, o modo como você falava, da questão do alimento, né, que você falava, era muito engraçado como você até atuava e performava, você falava assim, cara, como assim, né, você vê as fotos, você vê os vídeos da galera lá na fazendo agricultura, tampando o rosto com aquelas roupas, né, que parece que o cara vai pra um lugar que, tipo, Hiroshima, né, tá em Marte, né, e o cara lá espirrando veneno e tá tudo bem, né, ele se protege daquele veneno e na hora de você comer, não tá tudo bem. Quer dizer, tá tudo bem, né? Então, eu me lembrei disso. E eu queria que você explicasse como que você aplicou isso no seu estilo de vida, acho que meio que sem querer, meio seguindo o fluxo da vida, né? Reconectando com o seu sítio, reconectando com o poder da natureza, que eu venho, inclusive fui até o seu sítio ano passado, várias vezes a gente se divertiu muito, pegou na enxada, fez a horta, eu vi aquele lugar lá se transformar de um matagal para uma horta mandala maravilhosa, tudo feito com muito amor, assim, a comida de lá tem um sabor incrível. É um lugar que é muito gostoso, né, Gu? Tipo, a gente chega lá, tipo, os pensamentos ruins vão embora. É um lugar muito mágico, muito poderoso.
Sim, super. É um grande privilégio que eu tenho de ter esse pedaço de terra para cuidar, né? Cara, para mim, a alimentação é a base de tudo, assim, a chave, sabe, cara? Porque, pensa, é algo que a gente faz todos os dias, né? Então, todos os dias a gente come, a gente coloca coisas para dentro do nosso organismo e a maioria das pessoas não tem consciência daquilo que elas colocam para dentro do próprio organismo, daquilo que elas colocam para dentro de si, cara. É meio bizarro até você pensar isso, sabe? Tipo, o cara tem um carro e aí o carro dele, ele não coloca gasolina adulterada, né? Ele não para em qualquer posto de gasolina, ele coloca uma gasolina que ele sabe que é de boa procedência. Agora, os alimentos que você coloca no teu corpo, você sabe a procedência deles, né? Você sabe como eles foram feitos, você sabe o que tem ali, você sabe o que tem naquela embalagem que você está colocando, né? Você já leu os ingredientes. Então, eu vim num processo nos últimos anos de tomar consciência da minha alimentação, cara, e percebi que eu não sabia nada sobre isso. Pra você ter uma ideia, eu achava que aqueles sucos de caixinha, sabe, eram saudáveis, assim. Então, eu falava, cara, vou tomar esse suco aqui porque esse suco é saudável. Porque na minha concepção, né, na minha percepção que era muito limitada, assim, eu não tô tomando refrigerante. Então, pô, já não tô tomando refrigerante, então eu tô tomando um suco aqui, é melhor. Só que, cara, aquele suco é só açúcar e não tem fruta, praticamente.
E o pior é chamar aquilo de suco. Como que deixam chamar aquilo de suco, né?
Não,
porque
é
tudo menos suco.
É açúcar com um monte de coisa, assim. Então, eu achava que estava sendo saudável, sabe? E aí eu fui começando a pensar, caramba, então isso aqui não é saudável? Ah, então o que é saudável? E aí eu comecei a buscar. E, cara, dá um baita trabalho mudar os hábitos, cara. Porque é muito mais fácil comer aquilo que eu sempre como, eu preparar aquilo que eu sempre preparo, ou pra quem não cozinha, é muito mais fácil pedir comida. E é muito mais gostoso você comer aquilo que tem um sabor muito forte, assim, né? O cara quer algo que tem muito sabor e tal. E aí eu fui percebendo isso e falei, cara, eu preciso mudar, cara. Mudar a minha alimentação foi transformando completamente o meu estilo de vida inteiro, assim, cara. porque eu preciso me organizar melhor. Tem que me organizar melhor para poder comprar coisas que não acha, talvez, o mercadinho do lado de casa aqui, ou que não acha nas grandes, nos grandes mercados, né? Hoje eu compro muito pouco nos grandes mercados, porque não tem comida lá. Não é comida aquilo que tem. A maioria das coisas não é comida, é tudo industrializado. Então, eu preciso comprar em lugares diferentes, aí preciso me organizar. Pô, como é que eu faço para me organizar? Então, dá um baita trabalho. Não é uma coisa que é de uma vez. Por isso que muita gente não consegue mudar. Porque tem que ter paciência, você vai mudando aos poucos, vai lapidando, né? Eu sinto que é uma lapidação do estilo de vida. E aí, então, eu fui buscando cada vez me alimentar de coisas mais naturais, menos industrializados, cortar coisas que eu sabia que fazia mal, mas eu continuava comendo. E depois eu fui me aperfeiçoando na minha própria culinária, assim, de aprender a cozinhar coisas diferentes, sabe? Para não depender de comer sempre em restaurante ou que gasta muito dinheiro. E fui tomando consciência da energia que tem aquele alimento de uma pessoa que preparou e não tá gostando do trabalho que ela faz, sabe? E como é muito mais gostoso eu comer aquilo que eu preparo, cara. Por mais que eu não tenha todas as habilidades de um restaurante conhecido aí, cara, é a minha energia sendo colocada, né? Então eu fui lapidando o meu estilo de vida a partir da minha alimentação. E aí o por último foi eu aprender a plantar os meus próprios alimentos. Cara, foi uma diferença absurda na minha vida, assim, quando eu vi que eu posso plantar aquilo que eu como, cara. E aprender como cresce aquilo. Sabe? Eu não tinha a menor noção, cara, não sabia, assim, eu olhava para um pé de alguma coisa e não sabia o que era, não fazia a menor ideia do que era, para mim era só planta, ou arbusto, sei lá, sabe? E agora eu sei o que, que é um pepino, o que, que é uma abobrinha, o que, que é uma batata doce, eu sei como cada coisa que eu consumo nasce, entendeu? Então isso, cara, me conecta com a terra de uma forma muito diferente de quando eu tava só comprando coisas de restaurante e nem se fala quando eu comprava só industrializado, entendeu? Então me trouxe conexão direta com a terra. Isso que é importante, assim, conexão direta com a natureza. E quando eu faço isso, minha percepção de mundo muda por completo, entendeu? Aí nesse processo todo eu comecei a compostar o meu próprio lixo, fui mudando a minha relação com o lixo e reaproveitar a matéria orgânica, fui tentando substituir cada vez mais os produtos com agrotóxico por alimentação orgânica e dar um trabalho fazer isso. Enfim, não é uma coisa simples, mas eu sinto que é o que tem que ser feito. E aí, para eu conseguir fazer isso, eu preciso me transformar, entendeu? Mudar os meus hábitos, superar algumas preguiças que eu tenho, superar os maus hábitos, os vícios, tomar consciência dos meus vícios, cara. E é difícil pra cacete fazer isso, sabe? Tomar consciência dos vícios, como é difícil perceber que eu não consigo vencer a mim mesmo, cara. Às vezes eu percebi, por que que eu comi se eu sabia que não ia me fazer bem, cara? Né? Eu sabia que não ia me fazer bem, por que que eu comi? Eu não sou um cara muito rigoroso, assim, de não se deve comer. Então, às vezes eu como coisas, mas eu como pouco, cara. E aí eu percebi que eu comia muito algo que não era legal pra mim. E falei, pô, podia ter comido um pouquinho só, sabe? Aquele doce, aquela pizza. Eu posso comer, mas não preciso comer tanto. E aí eu vou tomando consciência, cara, de como funciona o meu ego. Todas as questões relacionadas ao autoconhecimento que tá ligadas àqueles maus hábitos, né?
O que traz conforto, de onde nasce a compulsão.
As fugas.
Cara, você falando, eu lembrei desse sábado. Tô tendo um período de muita reconexão com a minha família também, né? Que a gente comentou um pouquinho antes de começar a entrevista. E um dos modos que eu tô reconectando com a minha família é com um dos meus tios, que eu sempre fui fanático por videogame. Eu sempre tive todos os consoles da Nintendo. Que eu sempre achei, assim, abrindo parênteses, que os jogos da Nintendo, Zelda, Mario, sempre faziam você pensar mais do que aquele ficar atirando de todo lugar a esmo, né? E tem o último Zelda, que é o Breath of the Wild, que é um jogo que eu queria muito jogar há muito tempo, eu nunca tive oportunidade. Aí o meu primo, ele instalou lá, e a gente, de vez em quando eu tô indo lá passar o dia inteiro com eles, a gente coloca o videogame na TV e fica todo mundo, os tios, a esposa, a Nádia, o meu cachorro, todo mundo conversando, os primos, é uma delícia. E meus tios, eles trazem um monte de coisa pra gente comer, né? E é um dia que a gente se declara assim, tipo, hoje a gente vai chutar o pau que não tem jeito. Aí traz batata frita, traz um docinho, traz um petit gâteau, pede pizza, e eu e a Nádia, a gente tem um pouco o estilo de vida como você. A gente entende que é só não fazer da exceção a regra que tá tudo bem. E aí, o problema, quando você foi falando, eu lembrei agora, né? Tipo, a gente já tinha lá comido batata frita, pedido pizza. Aí meu tio me serviu um petit gâteau. Na hora que ele me serviu, eu falei, puta, eu preciso falar não, mas eu não quero ser rude com ele, né? Eu podia ter falado não educadamente, porque depois que eu comi aquilo, cara, no dia seguinte eu fiquei estragado. E eu senti que foi aquele ponto em que eu passei a linha. Eu lembro como, assim, em câmera lenta, meu tio me oferecendo petit gâteau com sorvete. 9 horas da noite, depois de estar bem satisfeito, feito as minhas indulgências, estando tranquilo, passando um momento bom com a minha família, mas eu senti que aquele foi o ponto que eu passei a linha. E isso serve, né, de como você falou, de um aprendizado pra você observar o seu ego, observar o seu comportamento e pra próxima vez ajustar. E não é um ponto final, né? É um processo de estar sempre se aperfeiçoando. Lembrei desse ponto agora.
Sim, perfeito, cara. E assim, só para complementar uma coisa que eu falei também, para mim, assim, reconectar com a terra foi um grande resgate da minha ancestralidade, né? Porque eu cresci vendo o meu pai, os meus tios, meu avô cuidando de uma horta, cara, naquela mesma terra que você esteve, né? Naquele sítio lá. Então, eu buscar aprender a plantar foi eu me reconectar com meu pai também, sabe? Me reconectar com ele, assim, e aprender o que ele tem para me ensinar. Poxa, quanta transformação acontece comigo a partir disso, sabe?
Como você falou, a partir disso, a partir desse valor, a partir da lapidação dessa virtude, você começa a observar a sua vida como um todo. Então, por exemplo, será que vale a pena gastar tanto tempo do meu tempo, né, da minha energia, da minha vitalidade, trabalhando para eu poder ganhar dinheiro para sustentar um aluguel, sendo que eu não tenho tempo depois para ficar cuidando da terra? Ou será que eu posso simplificar meu estilo de vida? Eu posso, de repente, ir morar num lugar que tem um aluguel menor? Eu posso, de repente, abrir um espaço do meu dia, porque não precisa ser para trabalho necessariamente, mas, por exemplo, para cuidar da terra, para cuidar da minha horta, para eu poder fazer essa energia recircular por mim mesmo. Ao cuidar da minha horta, ao fazer meu próprio alimento, eu deixo de consumir um monte de plástico, um monte de isopor no supermercado, deixo de consumir tanto combustível de ir até o mercado e voltar, deixo de consumir o combustível de terceiros, né, que fizeram aquela logística toda de levar aquele alimento para aquele supermercado. Por uma atitude simples, você está mudando o mundo. De verdade. É a coisa grandiosa que está acontecendo no mundo, que é a partir dessa simplicidade de você falar: não, eu vou cuidar desse pedacinho de terra, vou dedicar, sei lá, 4 horas por semana para ele, 5 horas, 2 dias, não sei, depende do estilo de vida de cada um. E eu me fiz muitas dessas questões desde do final do ano passado, quando eu comecei a ir para o seu sítio. Eu comecei a questionar, falei: cara, legal, eu vivo num paraíso aqui em São Paulo. Eu sou super privilegiado de viver num bairro que tem natureza em abundância. Você já veio até aqui, né? Você sabe como é que é. Eu tenho uma relação fantástica com meus vizinhos. A gente leva os cachorros todo final de tarde lá para passear, as crianças interagem e tal. Mas eu falei: poxa, o aluguel aqui não é dos mais baratos, né? Se eu puder simplificar meu estilo de vida e ir para um aluguel mais barato, eu posso dedicar mais horas do meu dia para cuidar de um pedaço de terra, né? E tudo isso acontece como uma consequência, o um efeito catarse. Isso é muito bonito.
Sim, estava acompanhando agora no final do ano, o pessoal foi viajar, né, as festas de final de ano e tal, aí a galera começa a postar as fotos das viagens e tal, e eu vi que, cara, todo mundo posta fotos na natureza. As pessoas botam a foto lá na praia, na cachoeira, na trilha, no sítio, na mata, né? Não coloca a foto no shopping center, não coloca a foto no lugar fechado, no prédio, no escritório, né? E por que que isso acontece, cara? Porque as pessoas, elas passam muito tempo ao longo da semana, depois ao longo do ano todo, vivendo num ambiente que não é um ambiente favorável para o ser humano. E aí, quando ela quer viajar, quando ela quer desfrutar, ela precisa ir para um lugar que tenha natureza. Aí que está a distorção, sabe? Que a gente, de certa forma, foi forçado a acreditar que a vida é isso, cara. É assim mesmo, cara. Não dá para ter tudo na vida, assim. Você tem que se esforçar, tem que batalhar, tem que dar duro. E aí, de vez em quando, você vai lá e se recarrega. Aí você tem que fazer uma viagem super cara para um lugar muito longe, que seja muito maravilhoso. E aí isso custa mais dinheiro, e vai fazer essa viagem cara sem trabalhar mais, e está preso, cara. Quando, na verdade, basta que a pessoa se liberte disso, né?
Não, e abre parênteses mais do que isso, viajar para esses lugares e na hora em que você pode viajar, que geralmente é no carnaval, ano novo, feriado,
Quando é
que é muito
muito
mais
mais caro.
caro.
Mais caro e mais cheio, inclusive, né? Voltando um pouco para o lance da humanidade, então, a gente falando de natureza e da humanidade, cara, a humanidade se perdeu, cara. O ser humano se perdeu, porque o ser humano se desconectou da natureza, cara. Não é natural viver da forma como o ser humano vive. Tanto que é o único ser vivo do planeta que vive dessa forma, sabe? E se a gente pegar, pensar, cara, outro dia, tava conversando com a minha irmã, ela me contou um dado que ela viu lá naquela série Cosmos, né? Deve ter assistido já, eu não assisti ainda, mas fico com vontade de ver. Falou que se você pegar a história do universo, colocar num calendário, né? Então, num calendário anual, assim, do dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro, o ser humano, ele veio no dia 31 de dezembro. Às 11 e, sei lá, e 40 e pouco da noite. Quer dizer, a gente chegou agora, cara. A gente é muito pequeno perto de tudo que existe, né? E pegar essa da Terra também, né? E aí, cara, por que a gente vive dessa forma, cara? E tudo isso foi acelerado nos últimos anos. Nos últimos anos, depois da Revolução Industrial, cara. Essa forma de viver. Então, a gente cresceu achando que é assim que se vive, mas não é assim que tem que se viver, entendeu? Não é natural. Eu tomo muito cuidado para falar isso para as pessoas não se sentirem mal, assim, não se sentirem ofendidas, né? Eu já morei muitos anos em apartamento. Mas um apartamento não é um habitat para o ser humano, cara. Por quê? Porque tá distante da terra, cara. Tá distante do chão. E as pessoas estão amontoadas uma em cima da outra, sabe? Estão empilhadas uma em cima da outra. Então, a gente precisa resgatar esse contato com a natureza para a gente poder se sentir parte e se colocar no nosso devido lugar, cara. Porque o ser humano que está desconectado da natureza, ele se esquece do seu tamanho, cara. Porque eu, perto da natureza, eu sei o meu tamanho, cara. Eu sei que eu sou muito pequeno. Porque eu tô perto das árvores que são gigantescas, cara. Que estão ali há muito tempo. Tem árvores centenárias. Eu tô conectado com as pedras que estão ali há muito tempo também. Eu tô sujeito às ações da natureza, da chuva, do vento, do frio. Tô muito mais vulnerável. Então eu sei o que é estar vulnerável, eu sei o meu tamanho, cara. E aí, quando o ser humano não está conectado com a Terra, ele se esquece do teu tamanho, ele se acha muito grande. E aí ele quer dominar tudo, quer construir tudo, quer destruir tudo, porque ele acha que é. Sabe o Avatar, aquele filme Avatar? É aquele cara do filme Avatar lá que quer destruir tudo, cara, que olha o pessoal daquele povo Na'vi. Esse filme eu acho fantástico, assim, um dos melhores filmes que eu já assisti. Assim, para
Maravilhoso.
mim, retrata perfeitamente onde a humanidade está e onde a maioria das pessoas está posicionada em termos de consciência, né? Eles acham que eles são selvagens e destroem a natureza por quê? Só para retirar os recursos. E, cara, é isso que as pessoas que estão no poder, no nosso país e nos principais países estão fazendo, cara. Elas estão basicamente destruindo, porque elas estão no poder, né, cara? Se acha poderosas. E, cara, uma hora essa conta vai chegar, entendeu? Então, acredito que a gente não precisa esperar essa conta chegar. A gente pode começar a reduzir esses danos a partir da nossa transformação, sabe? Sem contar quantas pessoas estão doentes, né, cara? A gente precisa falar sobre isso, cara. A quantidade de pessoas que eu conheço que tem depressão, cara, que tem ansiedade, que tomam remédio demais, assim, remédio para dormir, remédio depois de comer, remédio para dor de cabeça. Cara, não é natural isso, não é saudável, entendeu? Então, pô, a gente precisa levar isso a sério.
Eu costumo brincar, inclusive no copy de vendas do método Reclife que eu promovia, eu batizei isso de humanidade câncer. É uma humanidade que só vê recurso, que só vê cifra em todo lugar, né? O que você falou, vê uma árvore, não vê a potência e o modo como aquela espécie é interdependente de nós, né? Cara, se for pensar, cara, eu até arrepio falar isso, porque é muito bonito, tipo, o criador, Deus, o nome que fizer sentido para cada um, né? A consciência cósmica, criou tudo numa perfeição tão grande. Cara, a árvore é uma espécie totalmente interdependente nossa. É um ser que, pela evolução do cosmos, ele respira exatamente o que a gente solta e a gente solta exatamente o que ele respira, né? Tipo, é uma troca muito bonita, né? Aqui no meu bairro agora tem uma campanha muito legal que tem 60 mil metros quadrados de Mata Atlântica, que é um lugar chamado Jardim Alfomares. A gente fez uma campanha de protesto no Havas, os moradores do bairro, porque uma empreiteira, né, se apossou daquele espaço e ia fazer um condomínio. Cara, o bairro inteiro se mobilizou, fez cartazes, e tem diversos cartazes aqui no bairro, do tipo, apoia o Jardim Alfomares, não deixe 60 mil metros quadrados de Mata Atlântica ir embora. Aí tem uns cartazes que eu acho um pouco interessantes, do tipo, a natureza depende de nós. Mas será que não é a gente que depende da natureza? Ou vice-versa? Não sei, né? E existe essa, o que você falou, né, esse ego do ser humano, tipo, a natureza depende de nós. Como que a gente pode falar uma atrocidade dessas, né, cara? A gente é muito pequeno, o que você falou, tipo, vai vir uma fatalidade cósmica, um meteoro, alguma coisa, a gente vai embora. E pensa na espécie mais resiliente que tem, é o reino vegetal, cara. Tipo, olha o milagre que é uma semente, olha o tamanho daquilo para formar uma árvore. E tipo, e é super resiliente, os passarinhos jogam qualquer lugar que brota, né? Inclusive no documentário, não é do Cosmos, chamado Our Planet, é na Netflix também, ou tem na Disney Plus também. Cara, é fantástico porque eles passaram um episódio inteiro em Chernobyl. Então você vê um lugar que já está totalmente desabitado pelos seres humanos e só o que prevalece é o reino animal. Você vê veado, você vê tatu-bola, você vê tipo árvores nascendo nos lugares mais improváveis, no meio das edificações que os seres humanos construíram, né? E é o que você falou, Gu, quando você está em contato com a natureza, você se sente vulnerável porque você sente esse movimento, o movimento de temperatura, de umidade, né? Das nuvens passando no céu. Tem gente que não consegue ver as nuvens passando no céu, não vê o sol nascer, não vê o sol se pôr. E tá o tempo inteiro em ambientes controlados. 22 graus, ar-condicionado. Ai, se tá 23, 24, ai que calor. Ah, se cai pra 16, 17, ai que frio. Não tem a resiliência térmica, não tem resiliência de humor. A gente não tem resiliência de mais nada. Mental, emocional, não sabemos mais lidar com as nossas emoções. E qual que é a fuga? A fuga continua sendo outros subterfúgios criados pelos homens. Então, nos meus atendimentos de mentoria, eu sei que você também faz mentoria individual, não sei se parou, não lembro que você fazia uma época, né? Cara, o que vem de gente, tipo, exatamente na condição que eu falo nos meus copies de vendas, tipo, tomar um cafezinho para poder trabalhar, fumar um badeguinho para poder relaxar, e fica nesse ciclo, remédio para dormir, remédio para acordar, e tá, tipo, preso no, na própria jaula, porque a jaula tá aberta, né? Tá escancarada, a gente tem as nossas asas, a gente só precisa querer, é o que você falou, mas aí vem a resistência e impede esse processo todo. Muito interessante, Gu. Falei até demais, mas é o que eu sinto do momento.
Ah, maravilhoso, cara. É isso mesmo, cara. A gente ter consciência da gravidade da situação, sabe, cara? Eu tenho cada vez mais ciência disso, assim, cara, que é grave, então. Aí voltando ali para o começo, das duas forças, sabe? A força da separação, da destruição, da competição, das crises, tudo que gera violência, e a força da regeneração, cara, da esperança. Então a gente começar a, cara, alimentar isso cada vez mais. É por isso que, assim, para quem me acompanha no Instagram, assim, eu tenho compartilhado muita coisa da natureza, cara, porque eu quero mostrar para as pessoas isso, cara. A mensagem que eu quero deixar, assim, cara, que a natureza, para algumas pessoas, é tipo a coisa de bicho grilo, né? Olha que bizarro isso, né, cara? É coisa do bicho grilo, é o abraçador de árvore, né? O ambientalista é visto como um eco chato. Olha que interessante, né? Como a gente tá desconectado do cara que tá fazendo o bem ali, que tá defendendo a nossa terra, o planeta que é de todos nós, inclusive, ele é visto como um cara chato.
Impede o progresso. Que progresso, né?
Exatamente, né? E aí, os caras são vistos como chato. Ou então, a pessoa que decide morar mais perto da natureza é a pessoa que é folgada, porque ela quer qualidade de vida, né? Porque ela quer trabalhar menos e tal. E, cara, não, a gente só quer viver de uma forma mais natural. E a gente só quer poder ser feliz. E não dá pra ser feliz vivendo uma vida desconectada da tua essência, cara. Meio básico isso. E não dá, cara. E, tipo, cheguei a essa conclusão, cara. É impossível. Você pode até achar que você tem uma vida, que você é feliz, assim, tal. Que você tem uma... Mas sempre vai ter alguma coisa faltando, cara. Sempre vai ter alguma coisa faltando. E essa coisa faltando você vai ter que preencher sempre com alguma coisa que você vai poder comprar. Você vai ter que comprar, né? Porque você mesmo não tem elementos pra lidar com aquilo por si próprio, né? Tipo, pô, tô sentindo alguma coisa aqui, o que eu vou fazer? Vou comer. Sentindo alguma coisa, deixa eu tomar alguma coisa, deixa eu fumar uma parada aqui e tal, deixa eu fazer sexo. Tipo, precisa de alguma, fazer alguma coisa, consumir alguma coisa pra poder ficar em paz, cara. Sendo que se você tiver com mais conexão com a natureza, que é aquilo que você faz quando você vai fazer aquela viagem de final de ano, nas suas férias, vai fazer você ficar em paz. Então, basta reverter essa lógica de querer cada vez mais, precisar construir cada vez mais, e comprar cada vez mais, e ter um estilo de vida cada vez mais caro, mais difícil de sustentar, para fazer o contrário, para precisar cada vez menos, sabe? Se libertar das suas necessidades, de precisar cada vez menos, e se libertar da sua necessidade do excesso de luxo, de coisas caras, de coisas de marca, de restaurantes caros, de viagens caras, de carro, de muitas tecnologias que gastam muito dinheiro, você precisa cada vez menos. Precisando cada vez menos, você pode trabalhar menos, porque você não vai precisar de tanto dinheiro. Você vai poder fazer escolhas melhores, entendeu? De talvez aceitar um trabalho que talvez não te remunere aquilo tudo que você poderia ganhar trabalhando 40 horas por semana ou até mais, né? Mas que vai fazer você poder cuidar dos teus filhos, cara. Tá com a tua família, curtir a tua família, cara. Sabe uma conclusão que eu cheguei essa semana, cara? Que é impossível viver uma vida equilibrada trabalhando 40 horas por semana. Se você trabalhar 40 horas por semana, sobram poucas horas do seu dia em que você não está trabalhando. Se você quiser fazer uma conta aí, não sei quantas horas vão sobrar, mas vão sobrar poucas horas por dia.
8 por dia de segunda a sexta.
Sim. Então, assim, é o tempo que você tem para você estar com a tua família, estar com os teus amigos, aprender, cuidar do teu corpo, cuidar da tua alimentação, plantar alguma coisa, cuidar da natureza, estudar, criar, fazer arte. Não dá. Cuidar da tua espiritualidade. Não dá. Entendeu? Então não sobra tempo suficiente. É matemático isso. Então não dá tempo, cara. Então a vida vai ficar em desequilíbrio. Por quê? Porque tem muito tempo do teu dia, da tua semana, do teu ano, da tua vida, sendo dedicada pro trabalho. Só que por que a gente trabalha tanto? Porque isso foi uma ideia que foi criada na Revolução Industrial, de que essa é a jornada de trabalho. Trabalho de segunda a sexta, descansa 2 dias por semana, 8 horas de trabalho. Tipo, é uma invenção isso, cara. Não é assim que se deve viver, entendeu? O ser humano não nasceu para viver assim. Então, o que eu busco fazer, cara? Eu busco reorganizar a forma como eu vivo. Para quê? Para eu precisar trabalhar menos e ganhar o dinheiro que eu preciso. Nem mais, nem menos. É você encontrar a suficiência. Encontrar o quanto é suficiente para você. Porque quando você sabe o quanto é suficiente para você, você começa a se libertar. Começa a se libertar daquilo que os outros dizem que você tem que fazer. Os caras que vendem enriquecimento, vendem, assim, dicas para você ficar rico e tal, tudo isso, cara, essas pessoas, elas fazem você se sentir pobre. Elas fazem você sentir que você não tem o dinheiro suficiente, cara. Que você precisa ter mais, que você precisa investir mais, precisa acumular mais. E não, então, ela presta um serviço contrário, cara. Ela tá te prometendo ficar rico, mas ela tá fazendo você se sentir pobre. E hoje eu me sinto, cara, de verdade, assim, cara, não tenho vergonha de falar isso, eu me sinto muito rico, cara. Eu sou um homem muito rico. E eu não sou um homem muito rico porque eu tenho muito dinheiro, cara, é porque eu tenho o suficiente. Eu tenho menos dinheiro do que muitas das pessoas que estão me escutando aqui. Só que eu sei o quanto é suficiente pra mim e eu consegui criar um estilo de vida onde eu consigo aproveitar a riqueza da minha vida, cara. São as minhas relações, é a minha família, estar com meu pai, estar com minha mãe, estar com minha irmã, estar com minha namorada, eu poder estar com os meus amigos, eu poder ter tempo pra poder cuidar da terra, para poder desfrutar, para poder relaxar, para poder tocar o meu violão, para poder escrever, para poder aprender coisas novas, enfim, e servir, né? Aí quando eu sirvo, né, me coloco à disposição para servir, eu consigo ver o meu valor, cara, o valor que tem a minha energia, assim, naquilo que eu faço, a energia que eu coloco nas coisas. Então, cara, me sinto muito rico, cara, por tudo isso que eu vivo. Sem contar, obviamente, todos os privilégios que eu sei que eu tenho por herança, assim, por ter nascido numa família que me deu várias condições que muita gente não teve. Mas além disso, assim, conheço muitas pessoas que vêm das mesmas condições que eu e que não são ricas como eu e têm muito mais dinheiro do que eu. Tem uma chave para se virar. Falando coisas fortes aqui, né? Mas eu acho que é importante te falar sobre isso.
Cara, é muito importante. Muito, muito importante mesmo. No final do ano, agora em dezembro, né? Um mês e meio atrás. Cara, minha garganta tava fechando, assim. Eu acordava e ficava com nó na garganta, assim. E eu falei, que é isso? O que tá acontecendo? Daí veio a palavra sufoco. Eu tava sufocado. Sufocado justamente por estar vivendo uma vida acima dos meus padrões e acima daquilo que eu considerava como equilíbrio pra mim, né? Então tava faltando tempo pra eu praticar meu yoga, que pra mim é sagrado. Tava faltando tempo pra eu poder aprender um instrumento musical que eu tinha me colocado, né? Como um objetivo que tava me fazendo bem. Tava faltando tempo pra dedicar aos meus amigos, à minha família. Tava faltando tempo pra eu poder me dedicar aos meus projetos. Tava faltando tempo pra tudo, né? E ao mesmo tempo, o sufoco trazia cada vez mais procrastinação e um senso do tipo de ter que ser o homem da casa, de ter que bancar tudo. E a partir do momento que eu virei essa chave, eu falei, não, cara, tempo tem. Eu tenho capacidade, eu tenho abundância, eu tenho conhecimento, eu tenho espiritualidade, eu tenho conexão pra fazer tudo que é possível na minha vida e já provei isso em tudo que eu já fiz. A Nádia, ela costuma falar pra mim que ela me admira muito porque eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos e que são conquistados, né? Que ela nunca viu alguma coisa que eu tenho como objetivo não ser conquistado. E eu falei, tá, cadê aquele homem que a minha mulher vê, né? Cadê esse homem que eu já vi acontecer? Onde eu fui deixar ele parar, né? E foi exatamente isso que você falou. E Gu, essa questão da suficiência, eu lembro até hoje, numa reunião que a gente fazia aqui entre amigos, que você falou do seu pai e a relação dele com a suficiência, né? Do tipo, quando ele se alimentava. Conta pra gente, acho que é muito legal você compartilhar essa história com o pessoal.
Cara, isso é muito legal, assim, acho que uma das virtudes do meu pai é essa, assim, eu nunca vi meu pai comer, e aí ele sai da mesa e falou, nossa, comi demais hoje, exagerei. Ele sempre sabe a hora de parar, fala, não, isso aqui pra mim é suficiente. E eu percebo que eu ainda tenho dificuldade disso, tipo, a comida tá muito gostosa, e ainda tem ali na panela, na travessa, cara, enquanto eu não acabar, eu vou continuar comendo, entendeu? Depois eu saio, nossa, comi demais. Por que que eu peguei tanto, cara? Saber o suficiente pro meu próprio organismo, eu tenho praticado muito isso, sabe? Não, tipo, agora isso aqui é o suficiente, assim. Saber o suficiente pro meu próprio organismo faz eu conseguir saber o que é o suficiente pra minha própria vida. E meu pai é um cara que, por muito tempo, assim, eu questionei, assim, né? Porque eu achava que ele era pouco ambicioso, que ele devia ser mais ambicioso e tal, e querer ganhar mais dinheiro e tal. Mas ele, cara, soube o suficiente pra ele, assim. Falou, não, cara, não quero trabalhar mais. Pra mim, isso aqui é médico, né? Autônomo, então ele atende os pacientes que ele quer, assim, e para. Se ele trabalhasse mais, ele ganhava mais dinheiro. Mas faz muitos anos que meu pai não faz isso. Então ele aprendeu, assim, como criar um estilo de vida de suficiência, né? Então isso faz ele se conectar muito com a abundância, sabe? Porque, cara, é você saber o seu limite também, saber quando você precisa, né? Compartilhando outro aprendizado que eu tive esses dias, né? Que foi muito de, cara, eu me dar conta que eu não respeito o meu próprio tamanho, sabe? Primeiro por uma questão física, assim, né? Do tipo, cara, eu sou um cara de uma estatura baixa, assim, tenho 1,65m, né? Isso sempre foi uma questão na minha vida, assim, eu sempre fui um dos menores da turma, quando não o menor e tal. Então, depois que eu, primeiro na infância e na adolescência, eu sempre quis crescer mais, assim, né? Queria crescer mais. Aí, não, quando eu vi que eu não ia crescer mais, eu tive que aceitar que, bom, beleza, esse aqui é meu tamanho. Mas esse sentimento de querer ser maior sempre continuou dentro de mim, sabe? Mesmo tendo parado de crescer, e como que eu quero ser maior? Foi muito pela masculinidade distorcida que eu tinha, assim, de primeiro querer tomar mais cerveja com os meus amigos, ficar com mais mulheres, e, enfim, depois trabalhando, ganhando mais dinheiro e querendo ser mais bem-sucedido e tal, para esses querer mais, né? E eu fui percebendo que não fazia muito sentido isso e fui parando de fazer isso. Mas ainda existia dentro de mim essa vontade de querer mudar o mundo, de querer influenciar pessoas, de querer criar coisas muito maravilhosas e fantásticas para as pessoas me admirarem. Ainda era um sentimento de uma mania de grandeza, sabe? Eu queria ser muito grande. Uma mania de grandeza, cara, que não cabe em mim, assim, sabe? E aí eu comecei a me dar conta do meu próprio tamanho. Porque isso fazia eu querer comprar coisas que iam me prejudicar financeiramente, querer dar o passo maior que a perna, querer me carregar mais do que eu dou conta, seja na hora de fazer um exercício, de querer pegar mais peso do que eu aguento e depois ficar com dor porque eu peguei mais peso. Ou na hora de pegar mais projetos do que eu dou conta, cara. Aceitar, assumir mais compromisso do que eu dou conta. Então, eu aprendi, cara, qual que é meu tamanho, cara? Quanto que eu dou conta? Né? Outro dia, semana passada, isso, eu fui na horta, tava lá no sítio ali, eu comprei algumas sementes para plantar, né? Abri vários canteiros, assim, então. E aí, de repente, eu comprei várias sementes, assim, de vários tipos diferentes, assim, então. E aí, eu tinha, tipo, 4 horas para fazer esse trabalho, porque é o horário que você pode ir naquele dia, né? Para fazer, que, né, eu ia ter que depois sair na hora do almoço. Então, eu comecei a trabalhar naquilo, e de repente, eu vi, falei, puta, não vai dar tempo de fazer, não vai ter tempo de plantar tudo e tal. E aí, de repente, veio, meu, por que que eu preciso plantar tanto, cara? Por que que eu preciso ter uma horta tão gigante, assim? Eu nem vou dar conta de cuidar disso aqui, cara. Então, eu tava abrindo um monte de canteiro para a horta ficar cada vez maior, com cada vez mais variedades de espécies, mas eu não dou conta de cuidar de tudo aquilo. E falei, cara, eu preciso ter uma horta pequena, porque essa horta pequena eu dou conta, cara. Aí, uma horta pequena eu vou cuidar muito bem, cara. Eu quero cuidar muito bem de uma horta pequena, cara. E aí, eu fiz um paralelo com a minha visão dos negócios, né? Como eu sempre quis ter negócios muito grandes, e, cara, me levou, inclusive, a problemas financeiros, né? De querer crescer cada vez mais e tal. Cara, aprende a cuidar de algo pequeno, cara. Aprende o seu tamanho. Eu aprendi muito, assim, conversando muito com a Maí, minha companheira, ela falou, cara, ela citou essa frase, assim, é legal saber o seu próprio tamanho, né? Eu falei, nossa, cara, é isso, cara. Qual é o meu próprio tamanho? Do que eu dou conta, cara? Eu dou conta do quê? Assim, de qual peso, cara? Da quantidade de trabalho? Se você tá sobrecarregado, é porque você se carregou demais. Então, você tem que soltar algumas coisas. Então, eu não quero viver sobrecarregado. Eu não quero dar o passo maior que a perna. Eu não quero comprar um carro melhor do que a minha condição financeira permite. Eu não quero ter uma horta muito grande que eu não vou dar conta de cuidar. Eu não quero ter um negócio que vai dar muito trabalho, porque eu talvez não consiga. Então, eu vou aceitar o meu próprio tamanho e fazer aquilo que eu dou conta. E, cara, isso é muito profundo, cara. Pra mim, assim, eu percebo como isso influencia muitas das coisas que eu faço, cara, agora.
Cara, que gostoso ouvir isso. Obrigado por isso. Tava precisando ouvir isso de alguma forma também. E, Gu, é muito interessante porque quando você falou mais cedo das pessoas que vendem um estilo de vida milionário e pra isso elas te fazem se sentir que você é pobre, que você não é capaz, que você é isso, que você não tá na sua condição, né? Quando você fala isso de uma verdade tão grande, de uma essência tão grande, de um coração tão aberto, isso traz um sentimento de equilíbrio, do yin-yang, do tal, do caminho, de nem lá, nem cá, no ponto certo, na suficiência. É algo que eu tenho observado bastante nessa onda de Instagram, de marketing, de cada vez mais as pessoas usam subterfúgios muito ardilosos, né, de tipo, de mostrar que tá tudo bem com a sua vida, mas elas te fazem você acreditar que existe algo faltando na sua vida. Até mesmo esse próprio discurso que a gente tá tendo aqui de natureza, de humanidade, o que você falou, né, a gente fala com muito cuidado, com muita verdade, pra não cair na falácia do tipo, nossa, tem que largar tudo, você tem que ir pra vida no campo. Não, não é isso, é longe disso. É você entender a sua suficiência, o seu momento, a sua consciência, onde você quer ir, onde você quer perambular, e fazer isso de uma forma amorosa, abundante, rica, do modo como a gente tá falando, pela suficiência, não financeiro, não indo pelo ego. Eu percebo muito que existe esse marketing da espiritualidade, de às vezes as pessoas quererem vender que você está desconectado, que você está isso, que você está aquilo para poder te vender a solução. E eu queria te perguntar, querido, o que que você se sente, que assim, o seu trabalho foi muito pautado pela espiritualidade, ainda é, né? A espiritualidade eu vejo que é um valor muito grande, você é uma coisa que está presente em tudo que você faz, pelo modo como você fala, pelo modo como você se veste, por estar com você, né? A sua presença é muito gostoso estar com você, né, Gu? Eu tenho um prazer, uma alegria muito grande de estar com você. Como que você sente que esse aprofundar na relação com a natureza te permitiu florescer a sua espiritualidade ainda mais, ou manter essa relação com a espiritualidade? Que às vezes, muitas vezes, eu percebo que existe uma venda de uma espiritualidade que é muito etérica, né? Que é muito, sei lá, cara, falta tato, falta contato com o mundo material, terreno, pé no chão. O que eu pratico hoje eu chamo de espiritualidade pé no chão. Eu não gosto de dar nome, mas se me pergunta, eu falo isso. É uma espiritualidade pé no chão, que é pela disciplina, pelo hábito, pela virtude, pelo valor. Como que isso é pra você hoje, essa relação da espiritualidade com a natureza?
Pra mim é a história da minha vida, né? Então eu sinto que eu tô chegando num momento da minha vida onde eu tô conseguindo integrar forças que eram opostas da minha vida. Resumidamente, assim, sou filho de um pai e de uma mãe, que são muito diferentes. Meu pai vem de uma relação muito bonita com a terra, família de agricultores, e minha mãe de uma família de buscadores espirituais. Então, essa era a diferença básica da minha vida, assim, de olhar para uma referência de um lado e ver uma busca espiritual, e na outra, o trabalho, a terra e a matéria, e o dinheiro, inclusive, né? Então, eu percebo isso. Eu passei muito tempo da minha vida ligado muito à matéria, e aí depois eu tive esse despertar espiritual, que foi quando eu, pô, tem coisa muito, muito, muito maior aqui, deixa eu me conectar com essa espiritualidade e, puf, me abrir para esse outro lado, que é essa busca pelo transcendente, pelo sutil, pelos mistérios da vida, né? E eu percebo que, então, muita gente se abriu para essa busca e começou a se conectar com a espiritualidade, e é um tema que é muito fascinante, que é infinito, inclusive, né? Dá para se descobrir muita coisa. Só que muitas pessoas não transformaram os seus hábitos e seguem sendo a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, só que elas agora buscam essa espiritualidade e esse conhecimento maior ali e tal. Então acaba sendo uma coisa incoerente até, sabe? Porque é a busca pelo maior, pelo sutil, pelo mais elevado, sem trazer isso aqui para mudança concreta na matéria, no real aqui, no físico, na vida prática, sabe? Então a minha busca foi o quê? Tudo que eu aprendi nos ensinamentos espirituais, tudo aquilo que eu compreendia do que é a espiritualidade, como é que eu aplico na minha vida prática aqui, para que a minha vida seja melhor, a vida das pessoas ao meu redor seja melhor e a vida das pessoas que eu nem conheço possa ser melhor também. Isso faz eu tomar consciência de questões sociais, consciências coletivas e questões políticas, inclusive, sabe? Então, é eu começar a trazer mais para cá, para o pé no chão mesmo. Então, não adianta nada eu falar sobre espiritualidade e eu ignorar a pessoa que está na rua, que tem a situação de rua. Então, eu passei alguns meses no ano passado me dedicando a essa causa de pessoas em situação de rua, porque é a forma que eu encontrei de praticar essa própria espiritualidade. E aí, então, dito isso, a minha relação com a natureza foi se fortalecendo por esse outro lado, pela questão da alimentação e da busca por compreender como os alimentos são feitos e cuidar melhor de mim. E aí eu entendi que quando eu estou cuidando da natureza, eu estou cuidando do planeta. E aí quando eu estou cuidando da natureza, eu estou aplicando esses ensinamentos espirituais também, né? E eu acho que é nisso que eu acredito, cara. Nessa integração, não tem separação. É extremamente espiritual, cara. Estar em presença numa horta, cara, ou na floresta, é extremamente espiritual. As experiências mais espirituais, inclusive, que eu tive na minha vida foram em locais repletos de natureza, em conexão com plantas, em conexão com o mar, com a cachoeira, cara. É extremamente espiritual. Então, o sutil, o mistério, fala com a gente como? A partir da natureza, a partir do que é vivo. Então, como é que Deus vai falar com você, Renato, Stephanie? Ele não vai vir manifestado e tipo, oh, vai vir uma luz aqui, eu sou Deus, eu venho falar com você. Não, cara, ele fala na forma de uma pessoa que tá em dificuldade ali, cara, que tá cruzando o teu caminho. Um cara que vai vender bala pra você. Ele fala na forma de um inseto que entra na tua casa, de uma aranha que entra no teu quarto. Ele fala com você a partir daquela árvore que o pessoal tá querendo derrubar no teu bairro. Então, Deus, eu acredito que Deus, o grande mistério, ele se manifesta a partir da natureza. E a natureza são todos os seres vivos. Então, quando eu aprendo a me relacionar com os seres vivos, eu tô me relacionando com Deus. E é assim que eu me conecto com a espiritualidade, a partir da natureza.
Obrigado por isso. Que gostoso, Gu. Maravilhoso. Sem tirar nem pôr. Conforme você foi falando, foi vindo flashbacks, assim, de experiências dos últimos meses, últimos anos, bem profundas. Inclusive, uma coisa que é um dos temas de estudo, né, um dos temas que você se dedica, que é o estudo da masculinidade pelo Brotherhood e outros tipos de trabalhos que você faz, que é muito bonito, que eu sou fã de carteirinha, né, e que o Brotherhood, inclusive, para quem não conhece, é um círculo de homens que buscam consciência, né, reuniões de homens. Eu não sei como é que tá esse ano, se já aconteceu, depois você pode falar um pouco mais sobre isso, mas Brotherhood foi uma revolução na minha vida, né, de poder estar lá e se vulnerabilizar frente a homens e poder perceber que você está no espaço seguro, né, de você poder falar tudo que tá indo de bom e de ruim na sua vida e ser acolhido, não importa o que aconteça. Isso é muito potente de lá. E conforme você foi falando, eu lembrei de uma das melhores relações sexuais que eu tive na minha vida com a Nádia, minha esposa, que foi justamente na Ilha do Mel, né, uma ilha lá no sul, no Paraná, acredito que é um lugar que você não tem rua asfaltada. O único jeito que você pode se locomover lá é a pé ou de bicicleta, né, tudo rua e as linhas de areia, e é uma ilha. E cara, por a gente estar longe dos estímulos, um lugar repleto de natureza, com uma força muito grande de abundância, né, da água, do mar, da floresta, foi, acho que, uma das primeiras vezes que eu experimentei o que é um sexo além da mente, né, um sexo conectado com o corpo, conectado com o espírito, conectado com o toque, entender que cada parte do meu corpo tinha essa potência sexual, né, de estar conectado com o todo e com o tudo, com a Nádia, minha parceira. Acho que foi a primeira vez que eu pude, né, pela minha infeliz formação sexual, pela pornografia, né, quando era adolescente, acho que é um problema aí de 99% dos homens que eu compartilho, que eu converso. E como isso é potente, né, o que você falou. E Deus fala com a gente através disso, né, uma coisa que até então pode ser lidada como profana pela mente, pelo que a gente ouve da religião, do mundo, pela pornografia. De repente, a natureza, Deus fala com você por essa explosão, né, que foi o que me veio agora muito forte dessa experiência. Foi muito bom. Obrigado por me lembrar disso.
obrigado por compartilhar também essa experiência tão íntima, assim, pessoal, né, com a gente. Cara, essa questão da masculinidade também é o que permeia todos esses aspectos que a gente falou, né, cara? A energia masculina distorcida é a que quer cada vez mais, o consumir cada vez mais, destruir cada vez mais, conquistar cada vez mais, é o que provoca guerras, né? É o que faz as pessoas desconsiderarem umas às outras, passar por cima, atropelar, competir, não olhar pro lado, né? Não olhar pro lado, não estender a mão. Então, é por isso que eu me dedico a essa causa, assim, cara, porque eu acredito que a gente precisa transformar os homens para que a nossa sociedade possa se transformar. Se os homens não mudarem, o mundo não vai mudar. Se tem um homem que eu posso mudar, sou eu. Se eu mudar, se eu me tornar um homem diferente, pode ser que eu consiga ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa também. Então, por isso que eu sempre volto para mim, assim, né, cara? Porque o que cada um pode fazer para mudar o mundo, cara, é mudar a si mesmo, cara. Mudar os seus hábitos, mudar os seus comportamentos, cuidar das suas relações, cuidar da terra, se conectar com a natureza, com a espiritualidade, com Deus, desenvolver empatia, desenvolver virtudes. É o que nos cabe, sabe? A única forma de mudar o mundo é isso, é assim, cara.
Maravilha, irmão. Querido, acho que a gente já falou bastante, eu já tô bem inspirado, acho que já tem bastante coisa aqui pra ser digerida, filosofada sobre. Pra gente ir caminhar pros finalmente da nossa entrevista, do nosso encontro, me conta, o que que tá mais presente na sua vida hoje? Seja um livro, seja alguma coisa que você tá experimentando na sua relação com a natureza, né, em relacionamento, seriados, enfim, que você gostaria de que mais pessoas soubessem, né? De repente, o que que tá te impactando nos últimos meses, últimas semanas, que tá forte pra você, que você gostaria de compartilhar?
Então, cara, o que tá mais forte para mim aqui é a minha relação com a natureza, mais especificamente com o plantio, né, cara? Em plantar, em aprender a plantar, aprender a cuidar do solo para que as plantas cresçam bem, sabe? Eu não basta só cuidar da planta, tem que cuidar do solo, cara. Isso foi um grande aprendizado que eu tive, assim. E aí fazer as coisas mais básicas da vida, assim. Então, por exemplo, você esteve lá no nosso sítio, né? E eu quero, a gente vai reformar a casa agora, assim, cara. E eu mesmo que vou pintar, sabe? Eu vou pintar, assim, eu vou pintar com a minha energia sendo colocada lá, não quero... Claro, tem coisas que eu não consigo fazer, mas o que eu puder fazer, eu quero fazer, sabe? Então eu tô fazendo isso, né? Semana passada eu tava pintando portão, e aí eu aprendi a lixar pra poder fazer isso, aprendi a escolher tinta, e, cara, dá trabalho, paciência, me senti meio que no Karate Kid ali, sabe? Com o senhor Miyagi ali aprendendo a pintar cerca e tal. Então eu tô dedicado a fazer essas coisas mais simples, assim, da vida, cara. A cuidar da minha própria casa, sabe? Cuidar da minha casa, do meu corpo, cuidar da minha casa física, pra cuidar da nossa casa comum, que é o planeta, né? Então... Tô dedicado a fazer o básico, cara. Quero fazer o básico, assim, e compartilhar essa inspiração de uma vida simples, cara. Não é, cara, ter o carrão, não é fazer aquelas viagens maravilhosas, não é o restaurante mais caro, não são as roupas, não é ter milhões de seguidores, não são todas essas experiências que a gente acreditou que eram as que todo mundo, ser humano, deveria buscar, cara. É ter uma relação mais saudável aqui, cara, com a minha própria família, com os meus amigos, com o que tá ao meu redor, que é o que me cabe, né, cara. Enraizando. E por último, assim, aí um aprendizado meu tá sendo muito fantástico, eu comecei a fazer aulas de japonês e tá sendo incrível, assim, aprender uma língua nova, né, que é a língua dos meus ancestrais, cara. Então eu tô conseguindo compreender melhor a mim mesmo a partir dos meus estudos de japonês, sabe? Consegui compreender a minha cultura aí, cara. A disciplina que tá me exigindo ter que aprender a ler e a escrever de novo, cara. Meu cérebro tinha preguiça, sabe? Eu sentia meu cérebro meio enferrujado. Assim. Então é o que tá vivo hoje, cara. Se conectando com a terra, com a casa, com o simples. E a formação é aprender uma língua nova, aprender a ler e escrever. Que é voltar pro básico, né? Se for pensar, é o back to the basics total, assim, né? Tô voltando pro básico e pro simples. Isso tá me trazendo uma satisfação muito profunda, cara.
Quero aproveitar e vou tomar a liberdade de ler um dos posts de Instagram que você postou aqui. Acho que foi ontem, um dia atrás. Que tem exatamente a ver com essa sua jornada pelo japonês que me inspirou muito. Olha só, nas palavras de Gustavo Tanaka, vou ler aqui pra vocês. A língua japonesa tem algumas palavras com significados profundos que em português precisamos de muitas palavras para descrever. Esses dias aprendi com o João Pedro, meu professor de japonês, a palavra komorebi. Aí você pode me dizer como que é a pronúncia correta?
Komorebi.
Komorebi. Essa palavra quer dizer os raios solares que passam pelas folhas das árvores da floresta. Como uma simples palavra pode mudar o nosso olhar para a realidade, não é mesmo? Lindo, lindo, lindo. Komorebi, os raios solares que passam pelas folhas das árvores da floresta. Isso tudo no Instagram do @gutanaka. Todos os links, tudo que a gente comentou nessa entrevista, o filme do Avatar, Cosmos, o trabalho do Gu no Instagram, o Brotherhood, tudo vai estar no site do renato.blog/sexta filosofal. Depois vocês podem acessar lá com tranquilidade. Irmão, muito obrigado por esse encontro. De novo, eu quero frisar, acho que não preciso falar, o amor que eu tenho por ti, pela sua calma, pela sua tranquilidade, pela sua conexão, por você me permitir ter esse presente que é estar esse momento com você, tá? Sempre você tem um espaço muito sagrado dentro do meu coração. Obrigado de coração por você estar aqui compartilhando a sua sabedoria que passa por ti e pela sua vivência, tá bom? Espero que o pessoal tenha conectado contigo tanto quanto eu. Foi um privilégio estar aqui passando esse tempinho com você.
Bom, eu te agradeço, cara. Sempre uma alegria estar junto com você. Você é um ótimo entrevistador, cara. Você é um dos melhores entrevistadores que eu já tive a oportunidade de estar junto, assim. Por isso que seu podcast é tão especial, né? E a sua curadoria é muito legal também, de pessoas que você escolhe. Então é fantástico esse trabalho e conta comigo sempre, cara. Mandar um abraço aí pra Nádia também, né? Pra Nádia, pro Loros, pro teu pai, Robertão, pra tua mãe, Kiki, pro teu irmão, Gui, né? Então eu sou um grande admirador da tua família também, dessa egrégora familiar que vocês têm, assim, que eu sinto que é muito potente. Tamo junto, né? Tamo junto nessa caminhada aqui, temos muita coisa pra fazer ainda, vamos ficar uns bons anos aqui ainda. Sabe, eu tenho a impressão de que a gente vai viver a nossa geração até uns 120 anos, assim. Pelo menos é o que eu acredito, assim. Então a gente tem, cara, muito tempo, cara, pra aprender muito e pra testemunhar muitas transformações maravilhosas que eu acredito que podem acontecer no mundo se a gente fizer a nossa parte, né? Se cada um fizer a sua parte, o mundo pode ser um lugar muito maravilhoso e é nisso que eu acredito. Então é isso. Também agradeço às pessoas que escutaram até aqui. Normalmente a pessoa que escutou até o final, né? Um podcast que tem mais de uma hora de conversa, assim, não sei quanto tempo deu ali, mas é porque ela gostou, né? Então se gostou, se chegou até aqui e gostou, eu te agradeço pela escuta, pela sua companhia e tamo aí. Estamos vivendo junto ainda e vamos seguir caminhando.
Seguimos viajando, meu irmão. Obrigado. Que a gente possa ter a coragem para realizar a nossa diretriz de vida, né? O nosso cerne principal e poder fazer essa mudança no mundo que a gente falou tão bonito hoje. Beijo! E esse episódio também é um oferecimento do melhor Gui do mundo. O que é o melhor Gui do mundo? Você vai entender agora com o recado da nossa Gnoma. Olha só.
Ghee é considerado um elixir para a saúde e longevidade pelo Ayurveda há milhares de anos. O melhor Ghee do mundo é um produto artesanal feito seguindo os princípios ayurvédicos, com manteiga orgânica de vacas de pasto livre, sob a influência da lua cheia e ao som de mantras. Tradicionalmente, é usado o Mahamitrium Jaya, também conhecido como Om Triambakam, o mantra da vitória sobre a morte, que nos liberta da ignorância, das doenças e da morte. É dito que esse mantra confere longevidade e imortalidade, pois promove bem-estar físico e emocional. Esse mantra é entoado durante todo o processo de produção de ghee para que essas energias de cura, abundância, longevidade e sabedoria impregnem em cada gota. Portanto, cozinhar o ghee ao som de mantras, sob a influência da lua cheia e com muito amor, eleva as qualidades nutricionais desse alimento milenar. Quando feito dessa forma, o ghee é muito mais do que um bom óleo. Ele se torna um verdadeiro bálsamo de cura. E é por isso que o melhor ghee do mundo é tão especial. Um alimento, um medicamento, um acalento para corpo, mente e alma. Os ghees dessa lua cheia já estão disponíveis em nosso site. Aproveite o cupom Sexta Filosofal e garanta o seu. Não tem nada melhor do que ghee fresquinho.
Muito bem, então acesse omelhorguidomundo.com.br, omelhorguidomundo.com.br e encomende já o seu pote de ghee fresquinho dessa lua cheia. E para garantir que você vai conseguir agora implementar o ghee na sua vida, eu vou te oferecer o cupom Sexta Filosofal para você ganhar 10% de desconto na primeira compra, beleza? omelhorguidomundo.com.br, use o cupom Sexta Filosofal. Seguimos, meus queridos e minhas queridas, com verdade, abundância e amor. Até a próxima sexta. Até o nosso próximo mergulho. Aproveite a superfície com sabedoria. Fui.
Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1.
Mission complete.